Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu? O Templo da Velocidade. Um circuito de grandes emoções. O Santuário da Ferrari este ano vai estar vazio. As memórias do passado prevalecem, mas será a Ferrari capaz de as repetir? Grande Prémio de Itália. Na Eleven.
Mamma mia. Grazie mille. Grazie a tutti.
Boa saída por parte de Max Verstappen, também de Lewis Hamilton, também de Valtteri Bottas. Daniel Ricciardo quer aproveitar para se colocar por dentro. Atenção, também à saída de um dos mil.
Vettel aperta com ele, estão ali os dois a dois, lado a lado. Muito cuidado. Vitória para Lewis Hamilton. A quarta vitória aqui em Spa-Francorchamps. 89 vitórias para Lewis Hamilton na sua carreira. Fica a duas de Michael Schumacher. Viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 Eleven. Hoje, para fazermos a análise ao 7º Grande Prémio da temporada, o Grande Prémio da Bélgica, e para fazermos a antevisão, se houver tempo, do Grande Prémio de Itália, que vai ser corrido em Monza no próximo fim de semana. O presidente do Colégio de Comissários é o Sérgio Veiga, o João Carlos Costa vai sair da pole, o estratega é o Miguel Roriz. Miguel, estratégia para este podcast?
Ora, a estratégia para esta corrida é difícil, é só alguma forma de apertar com os Mercedes, impedi-los de dominar daquela forma absolutamente avassaladora como foi o Lewis Hamilton. Toda a gente vai ter que andar a fundo para tentar de alguma maneira impedir que a Mercedes continue a ser tão avassaladora.
João, quarta vitória para Hamilton em Spa, quinta vitória esta temporada. Spa-Francorchamps era o único traçado onde Hamilton tinha mais desistências do que vitórias, agora iguala, 4 vitórias e 4 desistências. Há 40 grandes prémios consecutivos a pontuar. São recordes atrás de recordes numa temporada em que há muita gente que diz que isto está demasiado chato.
Não sei se está demasiado chato, mas que a corridinha podia ter sido melhor, podia. Já vimos coisas mais interessantes na Fórmula 1, mesmo até em grandes prémios, onde se percebeu rapidamente quem é que ia ganhar. Este teve, na minha opinião, um problema. Estava tudo a pensar em chuva, e a chuva não apareceu. E o pensar em chuva começou
até tu
logo
na transmissão.
É verdade. Até eu na transmissão a abrir um radar que de vez em quando vinham as nuvens e depois o vento as empurrava em sentido contrário. Mas eu acho que foi a chuva que acabou por estragar verdadeiramente este grande prémio. E não choveu. E toda a gente pensou que ia chover. E tudo isto começa a definir-se basicamente na sexta-feira, quando Red Bull e Mercedes, que chegam ao circuito com dois tipos de configuração, sobretudo da asa posterior, acabam os dois por optar pela asa com mais apoio, pensando numa corrida à chuva. E isso impossibilitou que os Red Bull, pelo menos, tivessem optado por uma configuração mais ligeira e os Mercedes fossem levados a ter uma configuração mais pesada, que lhes pudessem ter roubado a primeira posição ali na fase inicial da corrida. E nós, no estúdio, no domingo, acabámos por dizer tudo aquilo que foi este grande prémio, quando perdemos para aí 10 minutos, a analisar os primeiros 2 km da corrida. Quase demorámos mais tempo a analisar os primeiros 2 km de corrida que depois a corrida toda. E a corrida acabou, de facto, por ser um bocadinho para o chato. Não foi Paul Ricard 2019, mas já vimos coisas melhores.
E isso tem sido tema de conversa desde a conferência de imprensa dos pilotos, deste domingo, a conferência de imprensa de Hamilton, de Verstappen e também de Valtteri Bottas. Nuno, não é um traçado que te agrade particularmente. Achaste este grande prémio chato?
Achei mal. Nunca acho chato, porque depende para onde se olha. Se só se olhar para a luta pela vitória e só isso é que interessar, sim, foi chato, porque não houve. Nem na primeira curva houve, foi, e depois nos safety cars também não. Como um grande prémio para mim, e especialmente para mim, que não estou a olhar para a vitória, infelizmente estou a olhar mais para as guerras do meio do pelotão, eu acho que não foi chato, acho que foi interessante, mas com pouca ação. Isso é verdade, isso não há que esconder, e vem de a chuva passou perto. A chuva esteve lá, mas passou perto e não caiu no circuito como normalmente cai, como vimos cair um autêntico dilúvio na sexta-feira à tarde. Eu acho que precisávamos disso. E para além E isto também é uma questão dos Fórmula 1 atuais e vai continuar no próximo ano, que é as equipas estão muito competitivas, estão muito, excetuando a Mercedes, que tem claramente uma vantagem e que só quando acontece alguma coisa fora do normal é que conseguem lutar com eles. O resto do pelotão está muito equilibrado e quando entram naquela fase em que todos acabam por estar na mesma estratégia, e basicamente foi isso que aconteceu, houve muito pouca variação, torna-se mais difícil. Agora, para mim, os grandes culpados voltam a ser os mesmos, que é a Pirelli. Porque, sem terem culpa diretamente, temos que misturar. Foram dois italianos, neste caso. Foi a Pirelli e foi o Giovinazzi. Porque o acidente do Giovinazzi, sem culpa nenhuma, acontece naquela altura chave do Grande Prémio, que faz com que todas as estratégias convergissem. E isso é que é o grande problema, porque Mercedes e Red Bull não têm outra alternativa a não separar e ficar ainda mais com a mesma estratégia. E os outros também. E
depois menos acabaram... o Pérez.
Mas o Pérez nem foi por escolha dele. Foi mais por não quererem arriscar um duplo stack.
Menos o Gasly, que ficou com a vida estragada.
E o Gasly.
Pronto, mas é isto. Mas acabas por, em vez de teres 3 ou 4 estratégias diferentes, acabaste por ter uma estratégia uniforme, que era poupar pneu até ao final, à exceção do Pérez, que era poupar pneu naquele momento, e o Gasly, que pôde parar mais tarde e atacar no fim. Eu acho que esse é que foi aqui o grande problema. Quando nós sempre achámos que os safety car serviriam para e deviam servir para apimentar a corrida, neste caso foi precisamente o contrário, até pelas características do incidente, que sabias que ias ter ali 2 ou 3 voltas para limpar tudo, e foi naquele intervalo da corrida em que não dava para brincar muito mais em termos estratégicos, e acho que foi isso que tornou a corrida chata, para usar as tuas palavras, ou menos interessante, até em relação à luta pelos pontos.
Sérgio, e nem a chuva, se ela aparecesse, ou se tivesse aparecido, iria baralhar aqui as estratégias, porque iam todos para o mesmo, para os intermédios. A não ser que viesse aí um dilúvio e fosse mesmo necessário ir para os pneus de chuva. Concordas com esta visão?
Epá, depende muito. Entramos no campo dos X, porque depende muito da quantidade de chuva, da altura em que caísse. Podiam não parar todos na mesma altura. Podia até a quantidade de chuva ser tal que uns optassem por intermédios, outros por pneus de chuva. Epá, há muitos X por aí. Podia a pista estar molhada num lado e estar seca no outro, e portanto uns optarem logo por meter intermédios e outros continuarem com slicks. De facto, podia ter baralhado muita coisa, mas não vale muito a pena estar com esse exercício, porque não nos leva a lado nenhum. A corrida foi o que foi.
Uma das possibilidades, aquilo que tu tinhas falado do Pérez ter continuado, foi evitar o duplo stack, e foi até, vamos ficar mais um bocadinho porque ele está a se aguentar bem com os pneus, e no caso de chover, ele aí sim teria uma vantagem. Mas não aconteceu.
Nós falámos nisso durante a transmissão, que era a grande chance dele, e no fundo o Gasly também.
Também.
A estratégia seria um bocadinho a passar por aí. Mas eu acho que mesmo assim, acho que houve outro fator que foi influente na corrida. Foi de facto os Renault terem andado tão depressa, ou estarem tão relativamente perto dos Mercedes e mais ainda do Red Bull, que impediu a Red Bull de fazer alguma coisa diferente no final da corrida. Porque se houvesse mais margem, se Verstappen parasse nas boxes, vamos ver, ali a 15 voltas do final, para montar o jogo de pneus médios, macios não acredito, mas médios, e levasse a Mercedes a ter que, pelo menos com um carro, defender essa manobra, se calhar a coisa tinha-se baralhado um bocadinho mais. Não tenho a certeza, mas se calhar se podia ter baralhado um bocadinho mais. E pela primeira vez, outro fator que podia ter sido determinante foi... E se a corrida tivesse mais umas voltinhas, o que é que tinha acontecido? Teriam resistido os pneus
ainda
dos Mercedes.
Teriam de andar a poupar ainda mais os pneus.
Mas se calhar teria dado ao Ricardo pelo menos a hipótese de chegar ao terceiro lugar. Acho que houve aqui uma quantidade de fatores. E era o que
tu,
eu dizia.
Tu acreditas isto... naqueles 10% do pneu do Hamilton?
Não acredito. Sinceramente, não acredito.
Não, acho
não acredito.
Que a situação estava longe do
estava,
da situação
estava.
De Silverstone.
Aliás, no final da corrida há uma imagem, quando eles vão para o pódio, não sei se repararam, há uma imagem em que, antes de irem para o pódio, não, para as entrevistas, antes das entrevistas, em que eles fazem uma imagem que se vê o piloto, um dos pilotos a ser a caminhar para a entrevista e vê-se o carro de traseira. E os pneus do Hamilton não pareciam, apesar de ter aquela quantidade de borracha suplementar que eles recolhem na volta de regresso à boxe, mas não pareciam estar assim tão maus. Não estavam como estavam os pneus de Silverstone, nem pouco mais ou menos.
O Toto Wolff no final da corrida, não sei se é tentar juntar algum dramatismo a uma corrida que não teve rigorosamente dramatismo nenhum, mas veio revelar que a certa altura a Red Bull teve a hipótese de fazer um undercut na Mercedes, mas que não o aproveitou.
Pois teve, mas tinha medo do Ricardo.
Não é por isso. Acho que tem a ver com o momento do safety car, em que a Mercedes já não conseguia entrar na box e a Red Bull podia ter feito aí parado. Foi muito no limite, porque também o lance, e eu esse posso dizer, o lance que vinha um bocadinho mais atrás, diz too late. Por isso, houve ali, se calhar, uma fase em que do terceiro até ao sétimo, quase que podiam ter entrado na box e depois já não, porque já estão no início da volta.
Mas ele dá a entender que é um pouco mais à frente da corrida.
Mas é mais à frente.
Que era uma altura em que ele estava...
Em mas não que houve o mais Bottas paragens? Seria,
não, que o Bottas, mas que poderia ter feito uma segunda paragem. E a Mercedes esteve sempre à espera da Red Bull. Aliás, há uma comunicação do Bonington para o Hamilton a dizer-lhe que só param se a Red Bull parar.
E
o que o Toto Wolff diz é que há uma altura em que pelo menos o Bottas está só 1,2 segundos à frente do Verstappen e que se a Red Bull para, ganhariam facilmente 2 segundos numa volta e passaria o Bottas na pista e fariam até e colocaria o Verstappen a lutar diretamente com o Hamilton. Isto são palavras do Toto Wolff.
É assumindo que se por acaso a Red Bull parasse, a Mercedes também ia mandar parar.
É? Tinha que mandar à partida.
Tinha pelo menos um dos carros.
Porque depois no fim não tinha pneus para
defender. Acho que é bluff.
Pá, estou a vender pelo preço que comprei.
Não será que era isso que eles andavam a tentar perceber com aquela estratégia alternativa ao Albon?
Mas se montaram os pneus no Albon para fazer isso, então deviam ter aproveitado. Ou então tinham certezas que era impossível.
Ou então calçaram no Albon para ver até onde é que poderiam levar essa estratégia avante com o Max Verstappen.
Mais à frente na corrida.
Sim.
Eventualmente,
o Albon no início de médios andou bem, no final é que foi mais complicado, claro, porque o Albon se fartou de gerir.
Não,
foi
o mesmo Albon estava de macios no início. Pá.
Não, no início
sim, não,
mas troca
quando
de pneus.
Para, quando depois troca de pneus. Na paragem no safety car.
Epá, andou bem porque todos os outros estavam duros. Portanto, comparativamente estava a andar bem. Mas andou bem durante poucas voltas.
Mas quando há aquela quebra de rendimento dos macios e os duros começam a trabalhar, aí sim começou a perder. Nem ele percebeu muito bem.
Sabem o que é engraçado? É que o grande problema dos pneus duros nesta prova foi terem saído de temperatura e para baixo, não para cima. E isso não é de todo normal, mas pronto, foi mais uma daquelas surpresas de Pirelli. Claro que ajudada pelas baixas temperaturas que se registaram durante todo o fim de semana, mas não é uma surpresa total, é o facto dos pilotos terem que fazer as números redondos, as 30 e tal voltas com as 30 voltas com os duros, obrigava-os a poupar tanto nas zonas rápidas que os pneus caíram fora da janela de temperatura. E era engraçado ouvir quem estava a sofrer com esses problemas, não foram todos, mas mais uns carros que outros, ouvires os pilotos a dizer estou a ficar sem gripe, e a sugestão dos engenheiros de pneus era puxem ainda mais nas curvas rápidas, porque falta-nos gerar temperatura.
Isso aconteceu com os Ferrari, mas de certeza que não era para puxar mais.
Pois, mas a questão aqui é, é fácil dentro da box dizeres a um piloto puxa mais nas curvas rápidas, mas o piloto está-se a queixar de falta de gripe. Como é que depois consegue puxar mais nas curvas rápidas?
Não tenho confiança, o carro não entra, não há nada, corre
claro,
tudo mal.
É um risco muito grande. É um risco claro. Muito grande. E por isso é que depois houve ali... E depois é daquelas coisas, se tu vires um piloto a bater como bateu o Giovinazzi, não é a mesma coisa, porque foi numa altura diferente da corrida. Ele até acho que não estava com os duros. Mas se tu visses ali um Ricardo, um Ocon, que estavam em bons lugares dos pontos, um dos pilotos da Racing Point, a bater numa curva rápida, ias dizer, estes pilotos, estes gajos, e não. E tinham que fazer isso para tentar voltar a recuperar as temperaturas dos pneus. E isso também foi uma das questões chaves da corrida, e que não acho bem.
Vamos a outra questão chave da corrida, que é toda esta polémica que se levantou aqui em torno de ter sido mais uma corrida nesta temporada onde a Mercedes dominou do princípio ao fim. Foi o 30º grande prémio consecutivo com a Mercedes a liderar voltas. E vamos a umas declarações de Lewis Hamilton, e se calhar depois já damos também a oportunidade ao Sérgio Veiga para aplicar já a sua penalização, que normalmente é dada no final, mas que hoje, acredito eu, vai para estas declarações e toda esta polémica em torno daquilo que tem vindo a ser o tal chato.
I mean, I can't speak for the fans, but having been a fan growing up, having lived in different eras, watching the Schumacher era, of course, I know what it's like. And it, you know, as soon as the start was done and the restart, you generally know that I don't make too many mistakes. So you kind of, and the same with these drivers, you know, they're very, very consistent. It's very difficult to overtake in this circuit, so I can imagine it's definitely not the most exciting. I feel exactly the same as Max. It wasn't the most exciting. I mean, I generally really enjoy myself in the car, because it's just, if you don't enjoy the moment, what's the point in doing it? So I mean, I'm still able to enjoy the battle every time I come through turn 15. I look in my mirror, I see where Valtteri is, whether he's closer or further behind, taking in the knowledge of what times he's doing, the gaps between him and Max, and really trying to get the perfect balance every single lap. I mean, that's still a massive challenge for me. It's just perhaps not as fun for people to watch, but when you're in it, it's a little bit different. But of course, I would love a wheel-to-wheel race. I've definitely had races in the past here which are a little bit closer with you know, trying to follow the Ferrari and stay on top of them, but again, they couldn't overtake because they had all that extra power. But I hope the next races we have, I think the Red Bulls have improved. I really hope that we have more of a race moving forward, because I think everyone wants to see us all battling together.
You mentioned the Schumacher years at Ferrari. As a fan back then, what did you make of that dominance?
I can't remember. I mean, I was a teenage kid. I would have woken up, had my bacon sarnie, and probably watched the start and gone to sleep, and then woke up to watch the end. So if I was watching that day, I would do the same, most likely, and watch the highlights, because it's much shorter. unless a friend told me that it was a super exciting race on TV, so then you watch the whole thing. But, I mean, ultimately, you know, this is not what I think what fans hope and people need to hopefully understand is that this isn't our fault. You know, at the end of the day, we're drivers. We've come through all the ranks. We've earned the positions that we have, and we come in weekend in, weekend out, devoted, and give absolutely everything to go out there and perform at our best. Ultimately, the decision makers who design the cars, who set rules and those kind of things, are the ones that you could apply pressure to ultimately do a better job moving forwards, if that's possible. I'm hopeful that's what they're going to do.
Sérgio, há aqui várias coisas que poderemos analisar. Lewis Hamilton diz que concorda com o Max de que as corridas não estão a ser muito emocionantes, mas depois diz que também ele diverte-se, porque quando chega ali à curva número 15, olha para o retrovisor para ver onde está Valtteri Bottas. Também quando vai percebendo os tempos que vão fazendo Bottas e a distância que Bottas vai tendo para Max Verstappen. Mas depois se comete aqui aquilo que é um sério problema, que é, fala na era Schumacher, e que dizia que via o princípio, que depois ia dormir mais um bocadinho e via o final da corrida. E dá aqui a entender que os espectadores este ano é isso que podem fazer, é ver o princípio e o final, ou então ir ver os highlights, porque as coisas podem se resumir a 5 minutos.
Pronto. Aqui o Hamilton teve dois momentos infelizes nesta conferência de imprensa. Para começar, há aqui uma coisa em que ele tem total razão. A culpa, obviamente, não é dos pilotos que fizeram o seu caminho e que estão na posição em questão por inteiro mérito. E se há algum dedo a apontar para o estado de menor emoção das corridas atuais da Fórmula 1, não é, é eles que têm que se apontar, é quem faz as regras e, portanto, é essas pessoas que os fãs têm que se dirigir a pedir explicações. E, portanto, não é propriamente aos pilotos que têm que se dirigir. Agora, quando ele, de certa forma, e meio a rir, meio a brincar, parece aconselhar os fãs atuais a verem a partida e depois a verem só o resumo e a não perderem mais tempo, eu acho que isto é uma gafe imperdoável para o Lewis Hamilton. Um outro piloto qualquer do fundo do pelotão eu até se poderia passar ao lado. Agora o Lewis Hamilton, que ganhou o estatuto que tem e que influencia o pelotão da Fórmula 1 ao ponto de pôr todo o pelotão a prestar homenagens no início da corrida. E é ele que lidera todo o movimento da Fórmula 1 para defender certos valores. É ele que tem liderado todo o pelotão. O Lewis Hamilton, que o Bernie Ecclestone dizia que é o melhor vendedor da Fórmula 1, vir agora fazer esta despromoção do espetáculo da Fórmula 1, eu acho que é inadmissível, é imperdoável. Este é o primeiro ponto e a primeira penalização. Na mesma conferência de imprensa, acho que tem uma deselegância terrível, e isto já sei que vão dizer que é por eu ser defensor não sei de quem, não tem nada a ver com isso. Eu acho que quando os pilotos falam de forma descuidada de outros pilotos, mesmo que indiretamente, eu acho de uma deselegância muito... acho feio. Principalmente quando é desnecessário. Se eles estão pegados, epá, no calor da luta, tudo se perdoa. Quando estão tranquilamente sentados, depois de ganhar uma corrida, já passou o tempo, estão com cabeça fria, vir dizer que o Verstappen está sozinho na equipa e que não tem ninguém que o ajude, acho uma deselegância em relação ao Albon terrível. Mas também acho uma deselegância em relação ao Bottas. Porque se ele diz que o Verstappen está sozinho em relação ao Albon e o Albon ficou a 486 milésimos do Verstappen na qualificação e o Bottas ficou a 511 milésimos do Hamilton, de que comparação é que nós estamos aqui a falar? É verdade que o Bottas ficou em segundo lugar na grelha, mas isso deve-se à vantagem que os Mercedes têm. Ou seja, 511 milésimos para o Hamilton vale um segundo lugar. 486 milésimos para o Verstappen vale um quinto lugar, porque a diferença dos Red Bull para o resto do pelotão não é a mesma do Mercedes para o resto do pelotão. Epá, acho isto uma deselegância e de uma desnecessidade tremenda. E, portanto, acho que ele não esteve nada bem nestes dois pontos na conferência de imprensa. O que é uma desilusão para alguém que tem mostrado uma maturidade já muito assinalável, caiu aqui nestas duas esparrelas sem necessidade nenhuma.
Eu estava aqui à espera de vir discordar muito do Veiga e que isto ia dar sangue, mas pronto, a maneira de que ele apresentou os argumentos dele, estou totalmente de acordo, são declarações infelizes, apesar de eu achar, e já vou dar a minha explicação sobre a parte do espetáculo, acho que, que é uma mensagem para os líderes da Fórmula 1, agora que se expressou mal, sem dúvida nenhuma. O que me preocupa a mim é o mau exemplo também de um campeão do mundo. Então ele ia dormir à uma da tarde, via o arranque e depois ia dormir à uma da tarde. Eu não percebo como é que ele fazia isso, sendo um atleta de eleição já nessa altura.
Fazia uma cestinha, sabes que os pilotos às vezes fazem a cesta e pronto, e depois vêm para a segunda parte.
Acho que também meteu aí uma gafe, porque quis começar a dizer coisas que depois não nada coincidiu.
Ou no Nuno, ele se calhar estava-se a referir àquelas provas, àquelas
horas específicas. Do Japão.
Sim, só. Para aí, se calhar.
Tá bem.
Provavelmente, se calhar.
Pronto, mas pronto, estou só aqui a brincar, achei estranho que ele fosse dormir à uma da tarde. Mas agora, aquela parte do... O resto eu acho que ele não aparece aqui nestas declarações, mas ele tocou ali num ponto que é... Tem que haver possibilidade, ou se calhar obrigatoriedade em algumas corridas, de que as estratégias sejam mais diferentes. E foi isso que condicionou a corrida. E ele teve uma parte que eu acho que ele falou bem, apesar de não se ouvir aqui, nesta parte da declaração, que ele disse... Fórmula 1 não deve ser andarmos todos a poupar. E ele disse isso também. E andaram todos a poupar. E depois, esta parte daquela mensagem que, concordando totalmente contigo, escolheu mal as palavras, foi um bocado um recado para, porque eu isso também sei que tem acontecido, os pilotos e a GPDA, mas os pilotos em geral, em todos os drivers briefings, Todas as reuniões dos pilotos com o diretor de corrida e com o Ross Brown presente e com outros elementos da Liberty e até da FIA, têm tentado ter mais voz e serem mais ouvidos em termos das regulamentações e dos regulamentos do futuro. E eu também já vos disse isso outra vez, e um dos pontos são os pneus. Os pilotos querem outro tipo de pneus para permitir outro tipo de corridas. E eu acho que foi aqui uma mensagem daquele que é, sem dúvida, o líder, e é o campeão do mundo, e é aquele que tem mais voz, a dizer, eu gosto de ganhar, como é óbvio, mas também sou capaz de ver e de admitir que as corridas não... Tem que haver uma volta e tem que, se calhar, ouvir mais os pilotos para termos melhores corridas. Agora, podia-se ter expressado muito melhor, sem dúvida.
Oh Nuno, mas então espera aí que eu então ainda altero mais a minha posição, porque se os pilotos querem ter mais voz na alteração dos regulamentos e mais influência nos caminhos futuros da Fórmula 1, então não pode dizer, não nos apontem o dedo a nós, vão falar com as pessoas que tratam dos regulamentos.
Mas porque agora não, é isso que acontece.
Então eles também têm que avançar e dar o peito às balas.
Mas eles agora ainda não têm esse papel. Eu acho que ele quer dizer é, agora vão perguntar a quem faz, porque não nos deixam ter opinião.
E depois chega inclusive a dizer que só lá para 2022 é que poderemos ter corridas mais animadas com a entrada dos novos regulamentos.
Vamos ver. A mensagem do Hamilton, se é essa, e eu acredito que é essa, a parte da mensagem, temos de ter melhores corridas, temos de fazer qualquer coisa para ter melhores corridas, nós, os pilotos, não temos decisão, tinha terminado aí. E tinha de ter sido muito mais direto. Tinha de ter dito, como o Sérgio diz, e bem, e tu também aceitas isso, e todos nós aceitamos, se há alguém dos pilotos que tem voz ativa na Fórmula 1, é o Lewis Hamilton. Não há mais nenhum igual ao Lewis Hamilton nos dias de hoje, como houve outras vozes ativas no passado. É, ele tem de apontar o dedo.
Vettel merece.
Também.
Mas não
tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso.
Porque não está a ganhar agora.
Nada. E a questão aqui é que o Hamilton, para além do mais, está a vender mal um produto onde ele é a principal figura.
Ele expressou-se muito mal.
É a principal figura de um produto a dizer não vejam isto, não consumam este produto,
não
faz sentido. A ideia obviamente não era esta, a forma é que foi toda errada.
Exato. Ele quis ser muito eloquente e baralhou-se todo.
E perdeu-se no discurso.
Em parte o Hamilton parece que está a dar razão, e sabendo de nós que este podcast é também ouvido no Brasil, está a dar razão àquilo que está a fazer a TV Globo, que é não ir atrás do prolongar os direitos do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.
Ah, eles não fazem isso porque não têm nenhum piloto brasileiro.
Claro, um campeão do mundo, um líder de um Campeonato do Mundo, um piloto que, semana após semana, está a quebrar recordes.
Sim, mas
pode dizer isto. É de uma infelicidade tremenda. Mas todos nós também temos, de vez em quando, claro, os nossos dias.
E ele expressou-se mal. Eu acho que houve ali uma altura que ele queria dizer isso. Nós, pilotos, não somos culpados... E aí ele estava a apontar para o lado dele a dizer, o meu trabalho aqui é guiar o mais depressa possível e ganhar e tornar as corridas o mais aborrecidas possíveis.
Claro, e ninguém pode andar a culpar a Mercedes de ter
feito um trabalho melhor. Exatamente. Foi aí, mas se ele dissesse isto assim, se calhar as pessoas entendiam muito melhor e não naquela maneira rebuscada que deu a volta, porque é verdade, ele depois deu ali a volta a dizer, para mim as corridas ainda são muito interessantes. Ora, bolas, então não são. Para ele são mais interessantes.
Vai lá perguntar ao Leclerc ou ao Vettel se as corridas são interessantes.
Ou Bottas, basta perguntar se calhar.
O mais grave é que ele é de facto o campeão do mundo, é a voz mais ativa e é um piloto que durante muitos anos vendeu muito bem a sua própria imagem e a imagem da Fórmula 1.
E continua a vender.
E depois tem esta atitude, era o que eu dizia, ele devia ter parado na mensagem a dizer, meus amigos, isto tem de mudar e contem comigo e com nós, pilotos, para mudar. E não sou parar aí.
E que até agora não têm contado o suficiente. Por isso,
não têm, é
que
de facto.
Apontem o dedo a nós, vão perguntar a quem faça os regulamentos. E a mensagem estava passada. Agora, perdeu-se ali numas deselegâncias, aí estou totalmente de acordo com o Sérgio. Aí tudo bem.
E nas deselegâncias para com os outros pilotos, também acho que o Sérgio tem toda a razão.
Sim, sim,
acho
sim.
que não podia ter dito a mesma coisa sem ser daquela maneira.
Até a do Schumacher, não é? Ele está a dominar mais do que o Schumacher fez.
Exatamente.
E diz que o Schumacher é que era. Os tempos do Schumacher é que eram maus para a Fórmula 1. Opa,
é a primeira de duas deselegâncias deste fim de semana, sendo que a outra é a do Ross Brown, quando vai falar da Ferrari na posição que tem hoje em dia e depois de ter tido o papel que teve na Ferrari, não lhe fica nada bem.
Acho mas que tem alguma razão.
Mas tem não, alguma razão. Mas o Hamilton também tem razão, mas não lhe fica bem.
Mas nisso, no Ross Brown, eu acho que entende mais. Eu acho que entende mais. Foi uma bicada forte.
Mas para isso já devia ter feito antes e se calhar em outras situações. Esta é bater no ceguinho. Esta é bater no ceguinho.
Agora está melhor.
Já que entrou na Ferrari, querem falar?
Acho que a Ferrari fala
de si própria.
A Ferrari está ausente e, portanto, é assim. Eu anteontem no estúdio disse que ia começar a ser a semana do bater e já começou. E vai ser muito complicado gerir esta semana na Ferrari.
E a semana de Mugello?
A semana de Mugello é menos complicada.
Pois, porque já vem duas semanas, teoricamente, a levar.
A Ferrari vai.
Já
andar,
tem assim, já tem pomada é? E tudo.
Vai
já
andar nas
tudo.
Bocas do mundo pelas piores razões, a não ser que em Monza aconteça algo que parece difícil de acontecer e tudo muda.
Só se for um fenómeno do entroncamento. Só
até
se for
assim, até ao dia do Grande Prémio de Mugello.
Há umas décadas atrás, eles não andavam lá nunca o ano inteiro e depois em Monza andavam.
Mas isso era no tempo dos motores de 4 litros, dizem. Não é? Agora não dá, estas 12 unidades motrizes não dá. Agora, esta Ferrari não pode.
Do ano passado deu.
Exatamente.
Pô, vão lá buscar um daqueles motores que está lá no armazém e montam ali só para este fim de semana.
Os motores são os mesmos, horroris.
Metem aquele sistema.
Vou lá buscar aquele sistema fantástico.
Não, a Ferrari fala por si própria e vejam só. É a terceira vez apenas nos últimos 5 anos que não há um Ferrari nos pontos num grande prémio. Uma unidade motriz, não é um Ferrari, uma unidade motriz. Portanto, o descalabro não é só da Ferrari, é da Ferrari e das suas unidades motrizes. E vamos lá ser concretos. Isto faz bem à Fórmula 1? Não faz.
A mim não, eu aí não estou nada de acordo. O que é que me interessa? Eu gostava muito da Fórmula 1. Na mesma, quando a Ferrari andava mal, mas havia outros que andavam bem.
Andavam bem, sim. Mas nesta altura, olhando para o budget das equipas e sabendo nós quanto se gasta na Mercedes, quanto se gasta na Ferrari e quanto se gasta na Red Bull, ou tendo uma ideia, não sabemos ao detalhe, mas temos uma ideia. Temos a ideia também de que a única equipa que pode estar ao nível da Mercedes, porque tem a capacidade financeira para o estar, é a Ferrari. E se nós pensarmos no adversário direto para a Mercedes, sendo que a Red Bull o tem sido, mas nem sempre tem conseguido, da mesma forma que a Ferrari conseguiu nos dois últimos anos, é isso que eu digo, que esta situação da Ferrari não é boa para a Fórmula 1. Não é por ser a Ferrari, é por ser aquilo que a Ferrari representa, não só na Fórmula 1, como a capacidade financeira, técnica e até humana que a Ferrari tem. E com essa capacidade humana, andar atrás da Alfa Romeo, que ainda por cima é uma equipa satélite, é mau.
É o preço a pagar. Isto nós ficámos todos desgostosos, acho eu, com aquele acordo secreto com a FIA. Porque queríamos saber, preto no branco, o que é que tinha acontecido e queríamos uma penalização. Mas isto acaba por ser, apesar de eu não acreditar nestas coisas, acaba por ser justiça divina. A vergonha que eles estão a passar agora é ainda maior. E isto tem alguma graça. Para mim tem alguma graça. E se a Ferrari faz falta, faz sempre. Mas aí não é a Ferrari. Eu não tirando o mérito à Mercedes, se a Fórmula 1 atual não tivesse uma Mercedes tão boa, eu acho que estava muito competitiva. Porque havia luta sempre pela vitória, se calhar, até. Agora, é muito problemática a situação da Ferrari, mas também tem que se ver. Eu acho que eles ainda não olharam para o problema como deve ser. Eu acho que eles ainda não encararam. E acho que já tinha que ter sido mudado alguma coisa. Ou então, também, sabem que isto está tão mal que não há mesmo solução. Mas digam abertamente, não andem com estas...
O Binotto diz que a Ferrari não está em crise, mas que está a passar pela tempestade.
É.
Como assim?
É.
Não é?
Como,
não
é o que é que isso quer dizer? Não. Que eu isso não percebi.
Está a passar numa tempestade e a tempestade é passageira, portanto, para a semana já está tudo bem.
Era isso. É
uma tempestade que dura muitos meses. Eles estavam no mar alto e aquilo está muito picado o mar.
Ou seja, então a solução é Toto Wolff ir para casa e acabar-se com a Mercedes.
Deixa lá o homem em paz, não é? Ele tem feito o trabalhinho dele, ele e os seus...
Haja mérito também para quem trabalha bem. Isto...
E a Red Bull está-se a aproximar e a Honda está-se a aproximar. O bom deste grande prémio, por exemplo, para mim, é ver que a unidade motriz da Mercedes não tem vantagem sobre a Renault e sobre a Honda. Eu acho que isto é muito positivo. Não tem uma vantagem clara. Neste momento eu acho que não tem mesmo essa vantagem.
Tu consideras, como nós falámos, que aquele segundo setor fortíssimo da Mercedes é todo chassi. Apoio aerodinâmico?
Chassi. Chassi. Não é nada.
Tudo chassi.
Tudo. 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 Eles não têm, não andam com mais downforce por terem mais cavalos. Não, não é. Isso eu tenho aqui, digo com certeza absoluta. Agora, se houve um construtor de motores que andou a esticar o regulamento para áreas que não podia e depois foi apanhado e agora tem que andar mais devagar, não é culpa dos outros, é culpa desses. Esses é que deviam ser chamados à atenção.
Mas sabes o que é que eu acho? E acho que todos nós, se calhar, apontamos para esse sentido. É que não é só uma questão da unidade motriz, não é só uma questão do chassi que os baralhou também, é tudo. As comunicações rádio ao longo deste grande prémio em Spa são de rir.
Mas é uma equipa em crise, João.
É uma equipa que está perdida.
Está completamente perdida. Não sabe qual o sentido. Não.
O que se passou este fim de semana foi que, pela primeira vez, tiveste Leclerc a andar atrás de Sebastian Vettel e a crise dos team radios...
Mudou.
Ou melhor, duplicou. Porque aqueles team radios, aquela crise de team radios... É a crise que nós temos ouvido com o Sebastian Vettel. Vettel brincou-se pelas redes sociais que Vettel tem o papel de ser piloto. Até há uma conta qualquer, um pouco de paródia, que fez um vídeo em que Vettel sai do carro e troca as quatro rodas, volta-se a sentar dentro do carro e vai, e ainda define a estratégia. Há claramente uma equipa que está neste momento perdida.
Então encontre-se, porque é uma das equipas que tem meios para se encontrar.
Pronto, mas isso é assim. Agora, é óbvio que não é só o motor, mas não sendo só o motor, não é normal tu veres a Williams a recuperar e quem é que anda em luta lá pelos lugares mais atrás? São todos os que têm motores Ferrari. Menos, acaba por assim dizer, a sorte, entre aspas, da Haas e da Alfa Romeo foi não terem provavelmente tido a ambição que a Ferrari tinha, que era carregar o carro com um downforce, porque não têm essa capacidade, não conseguiam fazer esse desenvolvimento e, portanto, fizeram uma evolução normal dos seus chassis e do seu desenvolvimento aerodinâmico e não conseguiram ganhar aqueles 100 pontos de downforce sem se preocupar com o drag, com o arrasto. Ou seja, as equipas mais pequenas tiveram que continuar a pensar na sua eficiência aerodinâmica. A Ferrari, o ano passado, apoiada naqueles 60 cavalos extra que tinha, pensou, pronto, nós ainda temos que recuperar para a Mercedes, não vamos fazer um trabalho aerodinâmico como deve ser, vamos é carregar o carro, porque o drag, o motor compensa. Pá, tiveram azar, foram apanhados e agora tem um camião, basicamente, que vai ali agarradinho ao chão, tem muito downforce, mas se não tiver cavalos para o empurrar, parece um caixote.
E aliás, o Charles Leclerc dizia isso, que era, estou a passar por dificuldades nas retas.
E mas também estava a passar por dificuldades
nas curvas. Nas curvas, as minhas trajetórias eram diferentes.
Mas uma das imagens em que dá para perceber claramente a falta de velocidade de ponta das unidades motrizes da Ferrari,
sim,
e sobretudo dos Ferrari, é a facilidade com que Pierre Gasly passa por Sebastian Vettel.
Mas também viste o Kimi Raikkonen a passar
a passar pelo Vettel.
Então, e a dificuldade que o Leclerc teve para passar o Grosjean, que só passou na última volta, andou um mata de voltas atrás dele.
Mas sabem porquê? Eles estão tão desesperados que eles viram, chegam lá e tiveram que tirar apoio aerodinâmico. Porque, se vocês lembrarem, mesmo assim os Ferraris em qualificação ainda eram, ou nos treinos livres, penso eu, ainda eram rápidos em reta. O problema é que depois era uma desgraça nas curvas. Então depois eles pensaram, pronto, pá, a única solução é isto. Vamos voltar aos níveis aerodinâmicos normais, que o carro fica minimamente equilibrado, e vamos esperar pela chuva. E foi assim que eles foram para a corrida. Não choveu. E foi aquele descalabro.
Mas é engraçado, porque o Leclerc dizia na sexta-feira que, tal como tinha acontecido em Silverstone, eles tinham ido para uma afinação aerodinâmica extrema, ou seja, com pouco apoio, e tinha resultado melhor em Silverstone do que tinha resultado em Spa, e por isso, como tu dizes, voltou. Tudo a carregar. Tudo a carregar, porque eles não conseguiam fazer o segundo setor. Andavam, de facto, rápido no primeiro setor, perdiam um bocadinho no Radeon, verdade, mas depois no segundo setor aquilo eram cabazadas de segundos. É um exagero, como é óbvio.
A parte animadora é que o Leclerc já disse que Monza pode ser ainda pior que Spa.
Pois claro que vai ser pior.
Aquilo é a fundo, é basicamente a fundo.
É uma pista muito mais rápida.
Chicanes. E tem as duas lesmas, basicamente, para
a
bola.
Qual é o problema? É que o carro tem drag, tem arrasto. O carro é mal concebido porque eles estavam a contar com os cavalos. Por isso, em Monza, mesmo que eles tirem asa, vão andar devagar nas retas, porque o carro não tem uma boa eficiência aerodinâmica. Por isso, acho que não vai... A menos que haja aqui alguma surpresazinha, eles vão ser trucidados em Monza. Ou que o carro trave muito melhor, ou que seja... fenomenal nas chicanes, o que não me parece até agora.
Não, eles tinham alguma dificuldade em travar.
Mas,
e dava para perceber.
Era um descalabro mesmo.
O Leclerc e o Vettel na curva 5 chegaram a ir.
Vamos então pôr a questão de outra forma. Vocês acham que uma mudança de estrutura, ou seja, entrar alguém novo para gerir tudo isto, para gerir a crise. Agora estamos na fase do gerir a crise. E a crise é daqui até ao final de 2021. Se a FIA não abrir ali os tokens...
Já tentaram agora com a história dos party modes. Isto é uma tentativa de ajudar a Ferrari. Pura e simples. Mas precisam de mais do que isso.
Precisam mais do que isso. E por isso é que mantêm o apelo. Até para tentarem que haja mais tokens para
João,
o próximo ano.
Então tu achas que vai ser... Por agora, se mudar o Mattia Binotto, quem quer que seja, dentro da Ferrari, que a coisa de repente vai melhorar,
não,
e vai-se
não
conseguir, utilizando os tokens, revolucionar completamente o carro?
Não, nesta altura a Ferrari precisa de estímulo. A equipa está completamente de rastros. A estrutura da equipa está de rastros, não consegue lidar com estes maus resultados. Reparem nas declarações do Charles Leclerc.
Isso já não se começou a ver no início da temporada, ou de toda esta crise,
mas
com
depois,
Vettel.
Mas depois houve aquele pódio Salvador na Áustria,
caraças,
que ajudou a enganar. O problema é que nesta altura o Leclerc, ontem no final da corrida, o Leclerc já não foi mansinho nas declarações, já não foi o piloto que está a sentir que tem de ser ele a puxar pela equipa, que é o número um da equipa, deixando o papel da crítica para o Sebastian Vettel.
João,
não,
foi uma cabazada.
Pois?
Eu acho, eu agora é assim, alguma coisa tem que mudar. E alguém tem que pagar pelos erros que foram feitos. E isso é a estrutura de direção da equipa. E os erros são ter apostado num motor com características que alegadamente não eram legais e ter despedido um piloto antes de começar a temporada e tudo o resto. Eu acho que, mesmo assumindo que o projeto é falhado e que não vão recuperar, eu acho que esta equipa não merece trabalhar no projeto de 2022. É a minha opinião.
E agora imagina como é que chega o Carlos Sainz. Ou como está o Carlos Sainz nesta altura a olhar para aquilo.
Oh Miguel, o Carlos Sainz também não vai para lá de borla, não é?
Está bem, mas não é isso. Mas obviamente que...
O não está.
Claro, não. Tá, assim, mas obviamente tá. Que... E olha para o McLaren, que nesta altura é um carro mais competitivo que o Ferrari.
Bem mais.
Não é?
Pois.
Bem mais competitivos. Neste grande prémio estiveram os Renault... E chegaram a fazer muito os melhores tempos constantemente no primeiro setor. Aquela unidade motriz portou-se lindamente este fim de semana.
E atenção a Monza. E atenção para Monza.
É, o motor Renault está lá em cima. Está lá em cima. Não sei se não estará mesmo já à frente do Honda, ou pelo menos está a fazer jogo igual, e de facto era o que eu não dizia, já não estão assim tão longe do Mercedes, pelos vistos.
Poderá haver surpresa em Monza, Sérgio?
Não, também não é preciso exagerar.
Também surpresa... não exageremos.
Quando eu digo surpresa...
Mas vão andar bem em Monza, não. Já andaram o ano passado.
Sim. Acho que vai ser um cenário idêntico, se calhar, a Spa-Francorchamps.
Quando eu digo surpresa, não é uma vitória da Renault.
Ah, ok.
Mas okay. Um pódio?
O pódio, neste momento, o pódio parece que está sempre reservado aos três do costume, não é? Temos ali três tipos a andar a fazer as suas corridas. Mas, e se nada lhes acontecer, são os três que ocupam o pódio.
Eu acho que há aqui uma tendência que se sabe, e já sabia que a Renault ia andar bem aqui, até pelas declarações dos pilotos que dizem, quando o monolugar pomos a asa mais pequena, quando se adota o tipo de low down force, o carro
atrás
fica
e à frente,
Nuno.
Sim, atrás e à frente.
O carro fica mais competitivo, o carro fica mais fácil de guiar. O Ricardo usou a expressão the car comes alive. Por isso, o carro fica mais equilibrado na versão de pouco, de low downforce, fica muito melhor do que na versão high downforce. Qual é que é o trend que se tem visto? E já sabia, a Renault andava bem nesses circuitos, Silverstone, Spa, Monza, a Mugello eu acho que não vai ser assim, Portimão ainda não tenho bem ideia de como é que vai ser. E são eles os outsiders para lutar pelo pódio. Enquanto, por exemplo, a Racing Point é nos circuitos de mais downforce, Hungaroring, Barcelona, são muito mais competitivos. São duas filosofias de construção e de carro diferente. Cada uma funciona melhor. A McLaren, ali um bocadinho a meio, não se sabe bem ainda qual é que é o melhor para eles. E depois temos o outro fator, que é as altas temperaturas ou as baixas temperaturas. Renault a andar melhor nas baixas temperaturas, Racing Point a andar melhor com temperaturas mais altas.
E a McLaren também.
Por isso, acho que é óbvio que a Renault melhorou muito e é um bom sinal, mas vamos ver se não é só neste tipo de circuitos. Que parece, pode ser essa a questão, e se calhar é demasiado cedo para tirar os foguetes a dizer que a Renault já está mesmo muito competitiva. Se eles forem competitivos em Monza, é normal. Se depois forem também este nível de competitividade em Mugello e em...
Sochi, dificilmente.
Exatamente.
Não é?
Sochi e Nürburgring.
Nürburgring, difícil.
Mas tem um bom carro para aquele circuito esquisito do Bahrein, para a segunda.
Para o Bahrein, sim. Eu estava a pensar, sim, para aquele último Bahrein, sim.
Sem dúvida.
E um bom carro também. Se fizessem as 500 milhas de Indianápolis, também tinha um bom carro.
Pronto. E agora, as outras equipas também vão trabalhar, porque é claro que, por exemplo, na Racing Point já se percebeu que neste tipo de configuração não estão tão competitivos. Vão trabalhar para recuperar nisso. Certamente a Renault vai trabalhar para melhorar no outro tipo de circuitos e a luta vai ser interessante. Agora, o motor é bem jeitozinho. E já tínhamos dito isso quando o Hülkenberg experimentou o motor Mercedes no primeiro dia e não ficou maravilhado, por assim dizer.
Em Viri e Chantillon, eles sempre souberam fazer motores. Às vezes demorava mais um bocadinho, mas sempre souberam fazer motores.
E mais não foi vez... problemas na, a desenvolver a parte híbrida, não foi muito a sua especialidade.
Ora, e quanto ao piloto do dia? Concordam que tenha sido... que a escolha tenha sido bem atribuída para Pierre Gasly? Ou que o título seja bem atribuído a Gasly?
A mim não me chocou. Pareceu-me bem.
Já me chocou a atribuição de piloto do dia mais do que esta do Pierre Gasly. A forma como ele geriu os pneus foi muito interessante.
Sim, eu ficava entre o Ricardo e o Gasly. Acho
pois,
que foram os que mais destacaram.
Eu também acho que o Ricardo teria merecido, não que o Gasly não mereça. Mas...
Entre os dois. Agora, que o Gasly tem feito uma temporada excepcional, isso não há dúvida. E tinha feito uma segunda metade da temporada muito boa o ano passado. E é um excelente piloto que foi queimado pela Red Bull, como muitos outros. E que agora deve estar a rezar para não o chamarem para lá outra vez.
Quando lhe tiram a pressão, ou melhor, quando a pressão aparentemente diminui, ou que quando não tem aquela responsabilidade de ser piloto Red Bull oficial, o andamento melhorou claramente.
Oh, Miguel, mas tu viste o Gasly a ser campeão da Fórmula 2, isso também tem pressão?
Sim.
E lidou muito bem com ela?
Não, mas ele lidou bem com... São pressões diferentes. Estares na Red Bull ao lado do Max Verstappen, em que sabes que a equipa está toda focada num sentido, mas, é completamente diferente.
Mas isso não é culpa do piloto, isso não devia acontecer. Sim. Devia ser tão ou mais apoiado do que o Max, não é?
Sim, mas sabemos que ali aquilo é uma equipa de um mais um, não é de dois.
Pronto. E está mal.
É a equipa para um, não é de um mais um, é uma equipa para um.
O outro só está lá porque é preciso haverem dois na mesma equipa.
E serve para experimentar uns pneus esquisitos durante a corrida.
Exato, exato. E fez uma grande corrida na segunda parte, diga-se em bom da verdade, que aqueles pneus médios no final deviam estar uma desgraça franciscana.
Gasly, que tem algumas comunicações muito boas, sobretudo aquela ultrapassagem na O Rouge Radion a Sérgio Pérez, é uma das primeiras declarações de rádio que estão em destaque.
Last time we race. Good job, mate. Keep it up. Okay, great job here. Vettel is really struggling in front of you. He has no DRS. Vettel, no DRS. Okay, good job here.
Ouvimos aqui o engenheiro de Pierre Gasly a dizer: o Vettel está à tua frente, está a passar por dificuldades na reta e ele não tem DRS. Era claro um claro convite à ultrapassagem de Pierre Gasly, que fez aqui um bom grande prémio, uma unidade motriz esta da Honda, que começa a dar também resultados. E este fim de semana tivemos uma declaração curiosa, não do diretor da AlphaTauri, mas do diretor da Red Bull, Christian Horner. Ameaça que no próximo ano os AlphaTauri podem ser exatamente iguais aos Red Bull.
Eu acho piada.
Mas porquê? Vai pintá-los de azul? Porque de resto eles já são muito parecidos.
Eu acho muita piada ao Christian Horner. Não quis de maneira nenhuma entrar na guerra da batalha legal em que a Renault se meteu por causa dos Racing Point. E quando vê que toda a gente já está a tirar, deixem-me usar a expressão, o rabo à seringa, menos a Ferrari, que também acredito que a determinado alto
vai
tirar o rabo à seringa, e se calhar fica apenas a Racing Point porque quer os 400 mil e quer os 15 pontinhos que são capazes de lhe fazer falta no futuro. Agora, que já viu que isto não vai a lado nenhum, vai dizer: ah, mas já sabem, eu aqui agora venho dizer que para o ano se calhar o AlphaTauri é mesmo igual ao Red Bull. Epá, desculpem lá. Se tinha alguma coisa a dizer, ia também ele ao apelo e não foi.
Mas ele
foi,
também não disse telhado... que Red Bull é que se estava, estava a referir.
Ele não foi ao apelo que tinha telhados de vidro também, ou teoricamente tinha telhados de vidro, e agora que já colocou as telhas por cima do telhado de vidro, e não foi ele que as pôs, foi alguém que montou por ele, resolveu atirar as pedras. É o Spice Boy ao seu melhor. Tem coisas fantásticas e depois faz gracinhas destas.
Bom, sem graça, poderá ser esse grande prémio de Itália, em Monza, onde não se deve esperar assim grande diferença.
Senhor Oscar Góes, vá de reto o Satanás. Grande prémio em Monza, qualquer corrida em Monza é boa. Ponto. Ok? Vamos começar já por aí, por esse. A corrida pode ser, usando aquela expressão que nós usámos ao princípio, chata, mas é em Monza e mesmo sem tifosi é uma grande corrida.
Não, já há disse alguma tudo esperança, não é? há alguma esperança que haja ultrapassagem, até porque as curvas são menos, o setor do meio é menos exigente em termos aerodinâmicos do que é Spa-Francorchamps, por isso eu acredito que haja mais possibilidade. Se não houver corrida em Monza, epá, onde é que vai haver, não é? Depois disto é um bocadinho a questão. Vamos ver. Uma coisa que também se notou interessante e que se falou, não abertamente, mas que é uma questão no paddock, que é: há a suspeita de que as unidades motrizes, não é suspeita, não é no mau sentido, há a ideia de que as unidades motrizes Renault e Honda, em corrida, se calhar têm mais voltas de potência máxima do que os Mercedes, até por questões de fiabilidade. Ou seja, até pela preocupação extrema que a Mercedes tem em termos de fiabilidade, que as outras equipas não precisam de ter. E isto foi comentado por alguns pilotos que, nas alturas em que tiveram que baixar um bocadinho a potência aos motores Mercedes, que os seus rivais que iam com Renault e com Honda, e isso também é comprovado através das comunicações de rádio, que todas as equipas monitorizam as comunicações de uns e de outros, e também isso contribuiu para a corrida aborrecida, porque quando ouviam a dizer poupa motor, o que ia atrás ou à frente também poupava motor, e aquilo, por isso é que o ritmo foi muito semelhante, até porque vêm aí provas também muito exigentes para as unidades motrizes. Pronto, ficou essa ideia de que se calhar os Renaults e os Hondas quando andam preocupados com o party mode e com aquela coisa de tirar à Mercedes, se calhar a vantagem em corrida é que as situações em corrida não existe grande diferença e isso não vai ser afetado por aquela regra. Mas é um bom sinal, eu acho que é um bom sinal de competitividade e que pode trazer uma coisa, um bocadinho mais de interesse à corrida, este facto de tu poderes ter equipas como a AlphaTauri, a própria Renault, a própria McLaren, a poder usar mais voltas de mais potência motor em corrida.
Ou seja, aquilo que estás a querer dizer é, na qualificação não deve haver assim muita mexida, mas na corrida pode-se esperar novidades, digamos, na luta.
Sim, maior competitividade ali no meio, sim.
E vais ter os Williams a lutar com os motores Ferrari, que é outra coisa que vai ser interessante.
Depende da unidade motriz da Ferrari, aquela que deixarem ter. Não, mas acho que temos de pensar. Os Mercedes funcionam muito bem em pistas com downforce. Aqui também funcionaram bem em Spa, mas esta é uma pista mais mista do que a pista de Monza. Será que os Honda, neste caso os Red Bull com motor Honda, com a asa pequena atrás, com a velocidade que já mostraram em termos de andamento em reta, podem ficar mais perto em Monza do que ficaram aqui em Spa? Essa é uma questão. Depois é a questão Renault, de facto, se conseguem estar mais em cima dos Red Bull e dos Mercedes ou se estão é mais longe dos outros, é outra das questões para Monza. Eu gostava que estivessem ainda mais perto dos Red Bull e dos Mercedes, e se calhar mais longe dos outros, mas que em vez de haver uma batalha a dois à frente ou a três pilotos, dois carros, seja uma batalha a quatro ou cinco ou seis pilotos e três carros. Mas acho que o Grande Prémio pode mesmo assim ser muito interessante. E era como eu dizia, Monza normalmente dá boas corridas, também já tivemos corridas menos boas, mas normalmente dá boas corridas.
E sabes, outra coisa que me dá alguma esperança foi ter visto os Mercedes pela primeira vez no ano, mal na última chicane, ou mal numa curva. Indo à pista, na sexta-feira especialmente, e no sábado de manhã, os Mercedes não eram eficientes naquela última chicane. E Monza tem chicanes, principalmente a primeira chicane é assim daquele género.
É, a primeira chicane de Monza é a paragem do autocarro de Spa, não é?
Mais ou menos. Não é bem igual, mas é mais ou menos. E é óbvio que eles já trabalharam e melhoraram um bocadinho, mas pode dar um bocadinho de esperança que eles tenham alguns problemas naquele tipo de curvas. E foi a primeira vez que vi, que não se viu isso, por exemplo, na chicane de Barcelona, mas aqui em Spa, sinceramente, não estavam eficientes e até na entrega de potência à saída ali da chicane também não eram os melhores. Vamos esperar que seja assim em nome da competitividade em Monza.
Ou seja, entre a curva 1 e a curva 2 e entre a 4 e a 5, tu prevês que possa haver ali alguma dificuldade para os Mercedes em Monza?
Esperemos.
A 4 e a 5 mesmo assim parece-me diferente, já é mais rápida.
Sim, já é mais rápida.
A variante La Roja já é feita muito mais fluida, vá. Sim. Implica uma travagem forte, mas é depois é toda ela mais fluida do que a primeira chicana. A primeira chicana é de facto muito, muito lenta. Pode ser aí a oportunidade.
Se pudermos pedir nas duas, melhor. Se for só uma, já não
é mau.
E podíamos ter pneus que durassem qualquer coisa e que permitissem ter corridas interessantes, que isso é a parte mais problemática que
se formos para uma paragem em Monza, estamos lixados.
Este que é o traçado que na sua totalidade tem menos curvas no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, vai deixar de ser, porque com a introdução do traçado exterior do Bahrein vai ter menos curvas, são 11 curvas no total das 53 voltas, dá 583, é claramente o circuito onde menos se curva. Meus senhores, acho que está tudo dito quanto àquilo que pode vir a ser este Grande Prémio de Monza e também quanto àquilo que foi o Grande Prémio de Spa-Francorchamps. As penalizações estão atribuídas, resta esperar que seja um fim de semana muito mais animado. E se quiserem ser um bocadinho como Lewis Hamilton, olha, os highlights estão sempre disponíveis em elevensports.pt, numa versão gratuita. Encontro marcado para quinta-feira, certo?
Sim, claro.
Encontro marcado quinta-feira no Facebook Live, onde vamos discutir, por exemplo, a questão Williams. Continuam-se a levantar aí novidades quanto
a
àquele...
equipa real, agora chama-se a equipa real. Tem, ao que parece,
quanto
ali
aos proprietários.
À família real.
Vamos continuar a analisar esta subida de rendimento da Renault, tudo aquilo que se passa na Ferrari. O João Carlos Costa vai todos os dias ler a Gazeta dello Sport só para nos trazer as novidades desde Itália. E o Nuno Pinto vai-nos trazer a atualização do estado do tempo desde Monza, nem que esteja na recepção do hotel a fazer o direto.
Exatamente, vamos lá ver de onde é que é.
Até porque chuva já lhe chegou na sexta-feira à tarde em Spa. A chuva toda aqui, todo o mesmo dia, à mesma hora.
Noite. Parece, há outra vez a previsão de chuva. Não
mas muito
tão...
calor, muito calor.
Mas muito calor, não é? Há hipótese de chuva, aguaceiros, mas...
Ou seja, calor. Os Mercedes vão passar por dificuldades.
Esperemos.
Com muito calor.
Esperemos.
Pronto.
Nada contra a Mercedes, tudo a favor do espetáculo. Para ver se o Lewis Hamilton não tem outra vez uma declaração daqueles.
Assim seja. Muito bem, encontro marcado então para quinta-feira no Facebook Live, que depois vai estar disponível também em formato podcast. E entretanto, Miguel Roriz, despacha-se a Porsche Super Cup, não é?
É, campeonato para se resolver no domingo. É o primeiro campeonato a acabar, é o da Porsche Super Cup, que acaba domingo. Vamos ver se com uma fala portuguesa, não nascido cá, mas... Se o Dylan Pereira consegue, ele esta semana inverteu as contas a favor. Basta-lhe terminar atrás do Lennart Evenepoel desde que o holandês não ganhe. A partir daí, sempre que termina um lugar atrás, é suficiente.
Pronto, vamos todos esperar que o luso-luxemburguês Dylan Pereira consiga chegar a esse título na Porsche Super Cup. Um grande abraço para todos e até sexta-feira, bem cedinho no canal 3 da Eleven, ou então, no dia antes, obviamente, no Facebook Live, na página da Eleven Portugal. E para fechar mesmo, sexta-feira há uma entrevista para ver em exclusivo na Eleven 3, a partir das 9 da noite, um exclusivo com o vencedor do campeonato de Fórmula E, António Félix da Costa, para ver então a partir das 9 da noite no canal 3 da Eleven. Um abraço para todos.
O Templo da Velocidade. Um circuito de grandes emoções. O santuário da Ferrari este ano vai estar vazio. As memórias do passado prevalecem, mas será a Ferrari capaz de as repetir? Grande Prémio de Itália, na Eleven.
Mamma mia, grazie mille, grazie a tutti.
Boa saída por parte de Max Verstappen, também de Lewis Hamilton, também de Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo quer aproveitar para se colocar por dentro, atenção, também há saída de um dos Williams.
Vettel aperta com ele, estão ali os dois a dois, lado a lado, muito cuidado, vitória para Lewis Hamilton, a quarta vitória aqui em Spa-Francorchamps, 89 vitórias para Lewis Hamilton na sua carreira, fica a duas de Michael Schumacher.
Este programa tem o apoio da Seguros Logo. Simples, rápido, feito. Quando vai fazer o seu?